João Miguel Marmelo, sou deputado do Círculo de Évora e fui eleito para presidir à mesa da Ação Nacional do Parlamento dos Jovens no Ensino Secundário. Nesta tribuna estão presentes o Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, e o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, o deputado Alexandre Quintanilha. Para uma intervenção nesta sessão de abertura do plenário do Parlamento dos Jovens, dou a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as primeiras palavras são para saudar. É uma honra e é um gosto, uma alegria para a Assembleia da República integrar este programa, o Parlamento dos Jovens, quer dizer ter a trabalhar consigo representantes de escolas de todo o país e de escolas portuguesas localizadas no estrangeiro. Quero agradecer a todas e a todos os senhores deputados que aqui representam os vossos colegas. Quero agradecer também aos colegas, aos vossos colegas que vos elegeram e vos deram a grande responsabilidade de os representarem aqui. Quero também agradecer às vossas e vossos professores que vos ajudaram neste trabalho muito importante de aprender cidadania, exercendo a cidadania. Quero saudar e agradecer a presença das senhoras e dos senhores deputados da Assembleia da República que estão presentes aqui e quero saudar especialmente o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, o deputado Alexandre Quintanilha, e o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, que representa o Governo nesta sessão. O que é isto que nós temos hoje aqui à nossa frente? É uma Assembleia. E eu queria dedicar as minhas palavras a pensar um pouco sobre o que significa nós estarmos em Assembleia. Uma parte considerável das decisões que nós tomamos, tomámo-las individualmente e o mais livremente possível. Ninguém tem nada a ver com elas. Uma parte considerável das decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida e até, diria, as decisões mais importantes que tomamos na nossa vida. Onde vivemos, com quem vivemos, onde moramos, onde deixamos de morar, para onde viajamos, qual é o nosso clube de futebol, quais são as nossas ideias, qual é a nossa religião, como educamos os nossos filhos, se tivermos filhos, que cinema vemos, que livros lemos, que música ouvimos, tudo isso são decisões nossas, de cada uma e de cada um de nós, e ninguém tem rigorosamente nada a ver com isso. São decisões individuais e para isso é que qualquer constituição de um país democrático e moderno começa por uma primeira parte onde explica quais são os direitos, as liberdades e as garantias de cada um e cada uma de nós. Mas basta pensar 2 minutos para perceber 2 coisas também muito importantes. A primeira coisa muito importante que temos que perceber é que para podermos fazer essa, para podermos tomar essas decisões puramente individuais em toda a liberdade, é preciso que haja decisões coletivas antes. Para eu poder decidir onde vou morar, é preciso que haja habitação. E para haver habitação é preciso políticas públicas, por exemplo, de ordenamento das cidades, de construção de habitação pública, de incentivo à habitação privada, etc. Para eu poder escolher as peças de teatro que quero assistir, é preciso que existam companhias de teatro, que essas companhias de teatro possam ser apoiadas pelas câmaras municipais ou pelo governo, que o Governo decida propor à Assembleia da República e a Assembleia da República decida quais são, por exemplo, os impostos que essas companhias têm que pagar ou que cada um de nós tem que pagar quando compra o respectivo bilhete. Portanto, uma parte considerável das nossas liberdades individuais dependem de decisões que são coletivas, que são decisões de nós todos como uma comunidade. E outra parte igualmente muito importante para a nossa vida pessoal e familiar, tem diretamente a ver com assuntos que são de todos, que não é de cada um de nós por si só, mas que são de todos, da comunidade que fazemos. A forma como nós nos organizamos, a forma como administramos a justiça, saber se vamos dar mais dinheiro à polícia ou se vamos dar mais dinheiro aos hospitais, saber quantas escolas superiores queremos em cada parte do país, tudo isso são decisões coletivas. Qual é a energia que favorecemos, se é o petróleo, se é a energia solar, como é que vamos organizar os transportes coletivos nas nossas cidades ou entre as nossas cidades, tudo isso são decisões coletivas. São decisões que dizem respeito à nossa vida em comum. Ora, reunir em Assembleia é partir do princípio que a melhor maneira que nós temos para tomar essas decisões sobre assuntos comuns é tomá-las em conjunto. É estarmos uns com os outros. Não estarmos cada um isoladamente, a pensar só na sua vida, mas estarmos em conjunto uns com os outros, pensando nas bases comuns da nossa vida em conjunto. A Assembleia significa, em primeiro lugar, isto. Reunir em conjunto. Mas reunir, nós reunimos para alguma coisa. Para que coisa é que nós reunimos em conjunto quando tratamos de assuntos em comum? Reunimos para saber o que pensamos uns e outros, quais são as ideias que uns e outros temos acerca desses assuntos que nos dizem respeito a todos e quais são as propostas que cada um ou cada uma tem a fazer aos outros para que esses assuntos possam ser resolvidos da melhor forma possível. Portanto, reunimos-nos para ouvirmos uns aos outros, para perceber que existimos, que somos diferentes, uns são mais velhos, outros são mais novos, uns são mulheres, outros são homens, uns são mais ricos, outros são mais pobres, uns vêm daqui, outros vêm dali, e é preciso ter em conta que essa pluralidade de sujeitos é que faz a comunidade que somos. Reunimo-nos em conjunto para tratar de assuntos em conjunto, para ouvirmos-nos uns aos outros e para falarmos uns com os outros. É isso que quer dizer parlamento. O parlamento é o sítio em que se fala. Em que se fala, isto é, em que se trocam argumentos. Em que nós falamos, na certeza que os outros nos ouvem, e que nós nos ouvimos primeiro e discutimos uns com os outros primeiro, antes de decidir. Quanto mais tempo gastarmos em ouvir-nos, em entendermos-nos, em falarmos, em trocarmos ideias e em trocarmos argumentos, mais melhores serão as decisões que tomarmos. E quanto melhores forem as decisões que tomarmos, melhores serão os assuntos em conjunto que temos de tratar coletivamente, e quanto melhor estiver a nossa vida em conjunto, mais liberdade cada um de nós terá. É por isso que reunir em Assembleia é muito importante e é por isso um gosto compreender que jovens no ensino secundário, neste caso, a seguir aos seus colegas do ensino básico, aprendem fazendo a reunir em Assembleia. Porque fazer é a melhor maneira de aprender. E, portanto, falar é a melhor maneira de aprender a falar e ouvir os outros que falam. Muito obrigado por isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem então agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.
Sr. Presidente da Mesa da Sessão Plenária, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, cumprimento todas e todos os convidados, mas a saudação especial aos jovens alunos e alunas que decidiram participar nesta grande iniciativa que é o Parlamento dos Jovens. Aqui represento o Governo, que é parceiro desta iniciativa, através do Instituto Português do Desporto e da Juventude, e esta é uma iniciativa que incentiva e estimula a participação cívica e a participação política dos jovens portugueses. E esta é uma iniciativa que conheço já há muitos anos. Como deputado na Assembleia da República, pude participar em dezenas de escolas do país, ano após ano, e pude testemunhar a importância, a relevância e o impacto e a oportunidade que esta iniciativa cria junto de muitos jovens. E foi através do Parlamento dos Jovens que muitos jovens portugueses começaram a interessar-se pela sua comunidade e pela política. E certamente que muitos hoje desempenham funções já governativas ou até de representação em assembleias de freguesia, assembleias municipais, começando exatamente aqui através do Parlamento dos Jovens. E, portanto, esta é uma oportunidade que devem agarrar, em que devem investir para iniciarem e desenvolver a vossa atividade cívica e a vossa atividade política. Esta também é uma oportunidade para conhecerem de perto aquilo que é o processo legislativo, como é que o Parlamento funciona e qual é o processo que leva desde a ideia de apresentar um projeto-lei, desde que um deputado, um conjunto de deputados se juntam para apresentarem um projeto-lei, até à sua defesa, passando pela sua defesa, até à sua votação, aprovação ou rejeição. E também é uma oportunidade muito valiosa para que possam apresentar as vossas ideias, saber defender as vossas ideias e expressar aquilo que são as vossas convicções. A luta de ideias é o músculo da democracia parlamentar. E quando defendem as vossas ideias, devem procurar defender com o maior número de argumentos. E a troca de argumentos e a argumentação que sustenta as vossas ideias, independentemente de ser maioritária ou rejeitada na votação, é sempre extremamente valiosa. E a democracia e a vida parlamentar vive exatamente disso, da luta de ideias e da luta de argumentos. Mas se esta iniciativa é uma iniciativa, como disse há pouco, muito valiosa para a iniciação à participação cívica e à participação política, ao contacto com o processo legislativo e também naquilo que é a capacidade argumentativa e a luta de ideias, esta iniciativa do Parlamento dos Jovens é olhada no plano europeu e no plano internacional como uma iniciativa de grande sucesso. Quando contactamos com outros Estados-membros da União Europeia, ou até como recentemente no Fórum da Juventude do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, em que representei o governo português, pude ouvir pela voz de muitos representantes de outros Estados-membros e de organizações de juventude de outros países, que esta é uma iniciativa de grande sucesso, com reconhecimento europeu e reconhecimento internacional. E é disto que se trata. Nós temos cada vez mais criar fóruns de participação para que os jovens possam não só expressar a sua voz, apresentar as suas ideias e lutar pelas respostas que defendem para os problemas e as reivindicações da sua própria geração. Dar voz aos jovens hoje significa dar voz à geração mais qualificada de sempre. E o país precisa não só de criar mais fóruns como este, e eles existem e também são reconhecidos internacionalmente, como o Orçamento Participativo Jovem, que é uma iniciativa levada a cabo por muitos municípios, ou até muitas boas práticas desenvolvidas por muitos municípios portugueses. Ainda na semana passada juntaram-se 160 municípios que são certificados pela Federação Nacional das Associações Juvenis como municípios amigos da juventude, municípios que desenvolvem um conjunto de boas práticas para aproximar os jovens dos decisores políticos, e tanto o Parlamento dos Jovens, como o Orçamento Participativo Jovem, como um conjunto de outras iniciativas que se vão desenvolvendo por todo o território, significa colocar os jovens junto do decisor político. E mais do que criar oportunidade para que os jovens manifestem as suas ideias e apresentem as suas propostas, é importante colocar os jovens na mesa das decisões, para que participem nas decisões das medidas e das políticas que lhes são dirigidas, ou as medidas e as políticas que têm impacto na sua geração. Todas as medidas e todas as políticas têm impacto na geração mais jovem. Desde a micropolítica, que é a política dirigida por uma junta de freguesia, até à macropolítica, quando falamos de temas tão profundos e impactantes como a educação, a ciência, a habitação, a saúde, todas estas políticas têm impacto na geração mais jovem. E como tem impacto na geração mais jovem, é fundamental que, para além de criar oportunidade para que os jovens manifestem as suas ideias e apresentem as suas propostas, é importante que os jovens e os seus representantes sentem à mesa das decisões destas políticas. Indo concretamente ao tema que é o tema da vossa sessão plenária, a saúde mental, minutos antes de entrar aqui nesta sessão, vi uma notícia da Agência Lusa, os resultados de um estudo sobre o impacto das redes sociais na saúde mental. E esse estudo, captei dois números, porventura importantes, para o tema que vão ter aqui em debate. 86% dos jovens portugueses reconhecem o impacto negativo das redes sociais na saúde mental, enquanto que a média europeia é de 78%. E portanto, este é um número que expressa bem aquilo que é uma matéria que certamente dominará muito do vosso debate aqui hoje e, porventura, algumas das vossas propostas. Mas também partilhar convosco aquilo que foi o Eurobarómetro da Comissão Europeia, de há um ano. Barómetro esse que foi promovido logo após o último confinamento geral. E esse Eurobarómetro questionou os jovens portugueses sobre aquilo que deve ser a prioridade do Ano Europeu da Juventude, que foi o ano passado, mas as prioridades da Comissão Europeia e os jovens portugueses disseram que saúde mental, atividade física e bem-estar, estas eram as principais preocupações dos jovens portugueses. E, aliás, esta preocupação foi a preocupação primeira e muito acima da média europeia, o que diz bem que o tema que escolheram para a ação plenária e para o Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário é um tema altamente prioritário, ainda é premente e, portanto, as vossas propostas que irão aqui apresentar e que irão aqui defender certamente serão muito úteis para todas as governações locais, regionais e também nacional. Deixo, para terminar, uma mensagem e um apelo à vossa intervenção e à vossa participação cívica e política. Lutem pelas vossas causas, lutem pela vossa comunidade, pelo vosso território local, lutem pelas causas da vossa geração e acreditem sempre e defendam sempre que não há nenhuma decisão política, seja ela uma decisão local ou uma decisão nacional, que não tenha impacto na vossa geração. E ninguém melhor para defender as causas da vossa geração que vocês próprios e os vossos representantes, as vossas organizações de juventude. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem então agora a palavra o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, o deputado Alexandre Quintanilha.
Muito bom dia a todos. Eu gostava de começar por cumprimentar o Presidente da Mesa, João Miguel Marmelo, assim como o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, assim como desejar-vos a vós, caras e caros deputados, as boas-vindas a este Parlamento de Jovens, assim como aos professores que aqui estão e aos convidados que tiveram a vontade de estar aqui a acompanhar-vos nestes trabalhos. Eu gostava de me debruçar particularmente sobre a questão da saúde mental, porque acho que os oradores que vieram antes de mim já defenderam de uma forma muito clara aquilo que é a função do Parlamento e aquilo que é a vossa função na defesa dos vossos interesses. Eu diria, começaria por dizer que ainda não faz um ano que a Organização Mundial da Saúde introduziu aquela que seria a mais significativa revisão sobre as questões de saúde mental das últimas décadas. E quais foram os dados que a Organização Mundial de Saúde usou para fazer esta grande alteração aos seus regulamentos da Organização Mundial de Saúde? E são, eu tenho aqui uma pequena lista daquilo que foram os dados a nível mundial que justificaram esta alteração. Em 2019, quase 1 milhão de pessoas no planeta viviam com transtornos mentais. Isto é um oitavo da população mundial. Pessoas com condições graves de saúde mental, morrem, em média, 10 a 20 anos mais cedo que a população em geral. A depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% só depois do primeiro ano da pandemia. Os resultados mais recentes ainda não saíram e os efeitos prolongados da pandemia estão agora a ser também a receber uma atenção particular, porque é uma área muito desconhecida por muitos dos que trabalham nesse domínio. Os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade. Um em cada 6 anos vividos em incapacidade tem a ver com questões de saúde mental. O abuso sexual infantil e o abuso por intimidação, que são coisas diferentes, são importantes causas da depressão. As desigualdades sociais e económicas, as emergências de saúde pública, a guerra e a crise climática são as ameaças estruturais globais à saúde mental. E nós ouvimos falar destes temas quase que diariamente nas notícias. No que diz respeito especificamente aos adolescentes, valia a pena recordar que um em cada 6 pessoas no mundo tem a idade entre os 10 e os 19 anos. São os tais adolescentes. A saúde mental afeta à volta 16% destes jovens. Metade das condições de alterações de saúde mental começam aos 14 anos. A depressão é, se calhar, a principal causa e frequentemente tem a sua origem nas redes sociais, como já foi aqui referido pelo Secretário de Estado. Muitas vezes ela não é detectada e não é tratada. Por tudo isto, por todas estas razões, eu gostava de vos dar os parabéns pela escolha do tema, porque não podia ser mais atual. Hoje sabemos que o estigma, a discriminação e a violação de direitos humanos contra pessoas com problemas de saúde mental são comuns em muitas comunidades por esse mundo fora. Também sabemos que, independentemente da etnia, da religião e ou níveis de desenvolvimento, são sempre os mais pobres e desfavorecidos que correm maior risco de problemas de saúde mental e os menos propensos a receber serviços adequados. Não admira, portanto, que a percentagem de mulheres seja muito significativa neste grupo de pessoas que sofrem, o que levanta novamente questões da discriminação de género sérias que se agudizaram durante a pandemia. Sabemos também que o acesso a serviços de saúde mental varia de uma forma dramática entre países e comunidades. Em relação à psicose, por exemplo, o acesso a serviços varia entre 12%, que é quase nada, e 71%. Na questão da depressão, varia entre 3%, imaginem, e 23% nas comunidades a nível internacional. Daí, desta percepção do que se está a passar à nossa volta, algumas das recomendações da Organização Mundial de Saúde incluem estabelecer sistemas robustos de informação e monitorização para conhecer melhor a realidade. Nós temos que perceber melhor aquilo que se está a passar. Reconhecer a importância do diálogo e da interdisciplinaridade. Estas questões não se resolvem só no foro de um domínio. E diversificar e ampliar as opções de atenção, replicando as histórias de sucesso que nós conhecemos. Em Portugal, o 3º Fórum Nacional de Saúde Mental foi organizado em 2022 e aprofundou muitas destas recomendações. Gostava de relembrar, para terminar, alguns pontos que eu acho que são fundamentais. Durante décadas, a saúde mental tem sido uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública. Aliás, ela própria, a saúde pública, era a irmã pobre, se quiserem dizer, da saúde global. Em segundo lugar, a pandemia ajudou a alterar esta situação. E ainda bem que a questão da saúde mental voltou a ter, ou passou a ter, uma importância e reconhecimento muito importante. Mas existe um risco, com o fim dela, de haver retrocessos significativos. Os conflitos armados também não ajudam. Muitos desses efeitos já se fazem sentir, não só nos direitos humanos das mulheres, como de muitas outras identidades, não só étnicas, políticas, profissionais, que se têm vindo a afirmar na construção das democracias que nós valorizamos. Queria também terminar relembrando que temos que ser muito cuidadosos quando falamos de questões de saúde mental e reconhecer duas questões que me parecem muito significativas atualmente. A primeira é o risco crescente de sermos, de vocês serem, de nós sermos culpabilizados por não conseguirmos atingir os objetivos que nós próprios ou a nossa sociedade em que vivemos valoriza. A culpa tem de ser nossa, é o que muitos de nós pensamos. É perigoso pensar dessa maneira. E é isso que leva muitas vezes a depressões graves que podem levar ao suicídio em muitos países, como na Coreia do Sul e no Japão. E mais grave ainda é sermos acusados, diagnosticados e tratados como doentes mentais ao não aceitarmos valores impostos por governos ditatoriais que não valorizam, que não reconhecem a enorme riqueza da diversidade, não só étnica, como cultural, política, profissional, de género e da sabedoria que tem vindo a acumular-se durante estas décadas. Nem reconhecem o valor da liberdade conquistada com tanto sacrifício pelos aqueles que nos antecederam. Num mundo fragilizado nas democracias, e estamos a ver isso regularmente a acontecer, é com enorme expectativa que eu espero do resultado do vosso trabalho e recomendações. Antes de terminar, porque isto é o dia final deste Parlamento de Jovens e já houve o anterior do ensino básico, eu gostava de agradecer à equipa do Parlamento de Jovens, ao deputado Eduardo Alves, que a acompanhou, à doutora Ana Rita Laranjeira, que por trás esteve a tratar de muito daquilo que foi possível, à Comissão de Educação e Ciência, toda a equipa que acompanhou este trabalho enorme de organização, aos serviços de apoio da Assembleia da República, à longa lista de parcerias que tiveram que ser, que foram desenvolvidas ao longo destes anos, e não podia terminar sem agradecer à doutora Julieta Sampaio, que foi quem imaginou e lançou o programa. A 3 dias que faltam do seu 17º aniversário, doutora Julieta, muitos parabéns.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, permitam-me que faça uma breve apresentação desta sessão nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário. Nesta sessão plenária estão presentes 132 deputados e deputadas que representam todos os distritos de Portugal continental, as regiões autónomas e os círculos da Europa e de fora da Europa. Inscreveram-se nesta edição do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário 504 escolas. Hoje estão presentes em plenário 66 dessas escolas, eleitas nas sessões distritais e regionais realizadas no mês de março em todos os distritos e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Estão também aqui presentes deputadas do Círculo da Europa, eleitas na Lirakier School, na Ilha de Jersey, no Reino Unido, e do Círculo de Fora da Europa, eleitas na Escola Portuguesa, Rui Sinati, Timor-Oeste. Debatemos em diversas etapas o tema saúde mental nos jovens, que desafios, que respostas. Iremos aprovar uma recomendação à Assembleia da República sobre este tema. Será a fase final de um longo debate de propostas aprovadas em todos os círculos eleitorais que ontem concluímos em reuniões de comissão. Esperamos assim que as propostas que forem aprovadas nesta sessão plenária possam merecer a atenção dos órgãos do poder político. Em nome da mesa e de todas as deputadas e de todos os deputados à Ação Nacional, agradeço ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, a presença nesta sessão de abertura. O meu muito obrigado. Antes de iniciar os trabalhos, convido os restantes membros da mesa a ocuparem os seus lugares. Maria Branco, vice-presidente. Francisco Augusto, secretário da mesa, deputado do Círculo dos Açores. Vicente Castro, secretário da mesa, deputado do Círculo de Braga. Vamos então retomar os nossos trabalhos. Esta sessão plenária vai ter dois períodos. O período de perguntas, onde vão ser apresentadas 16 perguntas às senhoras e senhores deputados da Assembleia da República. E o período de debate e votação da recomendação final do plenário do Parlamento dos Jovens sobre o tema Saúde Mental nos Jovens, que desafios, que respostas. Os nossos trabalhos começaram ontem à tarde com as reuniões de 4 comissões, onde teve lugar o debate de 22 projetos de recomendação aprovados nos círculos eleitorais aqui representados. Em nome deste Parlamento de Jovens, quero agradecer às senhoras deputadas e aos senhores deputados da Assembleia da República que orientaram as reuniões de comissão. Senhoras deputadas Catarina Lobo e Maria João Castro e senhor deputado José Carlos Alexandrino do PS, senhora deputada Inês Barroso e senhor deputado António Cunha do PSD, senhora deputada Rita Matias do Chega, senhor deputado João Cotrim de Figueiredo da Iniciativa Liberal e senhor deputado João Dias do PCP, a todos o nosso agradecimento. Vamos agora começar o período de perguntas. Convido os senhores e senhoras deputadas da Assembleia da República a tomarem os seus lugares. Senhor deputado Miguel Matos, do PS. Senhor deputado Alexandre Poço, do PSD. Senhora deputada Rita Matias, do Chega. Senhor deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Senhor deputado Manuel Wolff, do PCP. Senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. E senhor deputado Rui Tavares, do LIVRE. Vou então indicar o nome dos circos que vão apresentar as quatro primeiras perguntas. O Circo de Beiria, o Circo do Porto, o Circo de Porto Alegre e o Circo da Madeira. Vou pedir a cada porta-voz que eu for chamando que diga o seu nome e apresente a pergunta. Volto a lembrar que têm um minuto. Darei em seguida a palavra para responder aos senhores deputados do PS, do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. A primeira pergunta é dirigida ao senhor deputado Miguel Matos, do PS. Tem então a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Leiria.
Muito bom dia, caros deputados, caros convidados, jornalistas, professores, todos os intervenientes neste programa, caros deputados da Assembleia da República. Gostaria desde já parabenizar o senhor deputado Miguel Costa Matos, que ontem celebrou o seu aniversário, e passando agora para a pergunta que nós formulámos. A nossa pergunta é: nos últimos tempos, Portugal tem enfrentado um desafio preocupante, a alta taxa de abstenção entre os jovens nas eleições. Recentemente, um partido político tomou a iniciativa de abordar esta questão e tentar aproximar os jovens do trabalho político desenvolvido aqui, na Casa da Democracia. Mas, infelizmente, as palavras proferidas pelo convidado do partido acabaram por comprometer o sucesso da iniciativa. É fundamental que nós jovens tenhamos a noção da importância do direito ao voto. Nós devemos compreender que as nossas escolhas influenciam diretamente o rumo do nosso país e que têm o poder de transformar a sociedade em que vivemos. Diante deste desafio, que é a cativação dos jovens para a vida política, como podemos cativar os jovens em Portugal...
Senhor deputado, peço-lhe que tenha atenção
mesmo a terminar, como podemos cativar os jovens em Portugal e diminuir a taxa de abstenção jovem nas eleições. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem então agora a palavra o senhor deputado Miguel Matos, do PS, para responder.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar também o senhor deputado Ricardo Fardo e todos os deputados aqui presentes hoje e desejar uma excelente sessão no Parlamento dos Jovens. Agradecer também os votos de feliz aniversário. Bom, na nossa opinião, não foram os jovens que se afastaram da política. Nós, na verdade, vemos os jovens a participarem em várias manifestações, em discussões políticas nas redes sociais e aqui também no Parlamento dos Jovens. Foi, na verdade, os partidos que se têm vindo a afastar dos jovens. E se os partidos querem se aproximar dos jovens, eles têm que falar sobre os jovens, como os jovens e com os jovens. Ou seja, os temas têm que ser os temas que nos interessam. Não podemos falar apenas de pensões ou de estradas. Temos que falar como os jovens, temos que saber inovar na comunicação. E isto implica ser uma comunicação que não é só de cima para baixo, mas que realmente é uma conversa, é um diálogo. E com os jovens, e isso é importante, assegurarmos que os jovens têm a voz, que têm representantes. Nós temos a sorte no Partido Socialista de termos 10 deputados jovens na bancada do Partido Socialista. Ora, mas para mim o mais importante, e não é só para mim, segundo a Fundação Carlos Gulbenkian, é aquilo que realmente faz com que os jovens sintam que a sua participação é valorizada e que participem mais, tem a ver com uma coisa chamada a autoeficácia política, que as nossas ideias têm uma consequência. E em apenas 3 anos na Assembleia da República já tive a oportunidade de poder experimentar essa autoeficácia da minha participação, mas daqueles que comigo têm vindo a fazer a sua participação. A limitação das comissões bancárias no MBWay, que muitos de vós com certeza usam, a criação da Lei de Base do Clima, com mais ambição no combate às alterações climáticas, o investimento de 450 milhões de euros em residências universitárias, um investimento nunca antes feito, mas como não podemos esperar, a duplicação do complemento de alojamento de 130 euros para 260 euros, a redução das propinas, bolsas mais rápidas, o direito ao esquecimento para quem sobrevive ao cancro, o IRS jovem, o incentivo ao aumento dos salários e tantas outras conquistas. Isto é para dizer que as vossas ideias aqui hoje vão ter a seguir um tratamento. E isso, quanto mais nós podemos dar seguimento às vossas ideias, mais os jovens vão sentir que a sua participação política pode fazer a diferença e que vale a pena tirarmos tempo da Netflix, do estudo, das namoradas, dos copos, para podermos realmente participar politicamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. A segunda pergunta é dirigida ao senhor deputado Alexandre Poço, do PSD. Tem então a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Porto.
Bom dia a todos, bom dia à nossa mesa. Obrigado, Sr. Presidente, por me ter dado a palavra. Antes de mais, senhoras e senhores deputados, em 2022 discutimos a desinformação na democracia. Propusemos a criação de plataformas com informação de fácil acesso. A aproximação dos jovens ao nosso regime político. Foi cumprido?
Não.
Ficámos à espera. Em 2023, ainda vivemos num regime de pouco contacto. Os senhores deputados na Assembleia, os jovens nas escolas, nem em cidadania, nem nos intervalos, nem em casa, nos é dado espaço para discutir o futuro do país. Como podem propor o voto aos 16 anos, quando os deputados nunca trocaram uma palavra com um jovem? Se o visse na rua, para a maioria dos meus amigos, era só mais uma cara. Os dias de contacto à segunda e à sexta-feira não são suficientes. As políticas de aproximação não são suficientes. É como se vivêssemos num mundo diferente da Assembleia. Hoje abrimos a porta das nossas escolas, aproximámos-nos e vimos até aqui para o Parlamento de Jovens. Aceitam ajudar-nos? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora então a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD.
Muito bem, muito obrigado, bom dia. Quero cumprimentar-vos a todos e dar-vos os parabéns por participarem nesta edição do Parlamento dos Jovens. Pergunta pertinente, eu tentarei dar algumas razões em dois minutos pelas quais nós defendemos o voto aos 16 anos. Nós entendemos que aos 16 anos qualquer pessoa está em perfeitas condições de tomar uma decisão cognitiva, consciente de uma opção importante para si e para a sua comunidade. Por outro lado, também sabemos que a maioridade, portanto a emancipação, tem diferentes regimes em Portugal, que vão desde os 16 para algumas situações, outras aos 18 e até outras, nomeadamente no âmbito de cumprimento de penas, a partir dos 21 anos. Mas neste sentido, entendeu o PSD, na revisão constitucional que está neste momento aqui em discussão, olhar para esta discussão e projetá-la para o futuro e perceber que nós precisamos de mudar algumas situações naquilo que é o orgulho na juventude portuguesa, mas também a crença que a juventude portuguesa tem para o futuro do nosso país. E por isso entendemos que precisamos de rejuvenescer não só quem vota. Portugal está num momento de envelhecimento demográfico e precisamos também de garantir que temos mais gente a votar e que começamos a refrescar esse grande esforço eleitoral da população portuguesa a partir dos mais novos. Pretendemos também que, começando a votar aos 16 anos, os temas que importam aos jovens estejam mais vezes em cima da mesa e, por outro lado, não temos medo absolutamente nenhum de garantir que cerca de 450 mil pessoas possam participar quando já hoje podem casar, por exemplo, ou já podem ter uma série de responsabilidades que são muito importantes para si e para a sua comunidade. Nós, se tivermos de encarar o futuro com uma de duas soluções, o medo ou o otimismo, nós escolhemos o otimismo. Foi essa a escolha que levou o PSD a apresentar o voto aos 16 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A terceira pergunta é dirigida à senhora deputada Rita Matias do Chega. Tem agora a palavra para formular a pergunta ao porta-voz ou à porta-voz do Círculo de Porto Alegre.
Bom dia a todos. O meu nome é Mariana Lourenço e represento o Círculo Eleitoral de Porto Alegre nesta sessão nacional. Antes de mais, quero agradecer a palavra ao Presidente da Mesa, cumprimentar todos os intervenientes deste projeto, senhoras e senhores deputados, e especificamente a deputada Rita Matias, para a qual me irei dirigir hoje nesta sessão plenária para fazer a seguinte pergunta. Ao longo de mais de duas décadas da existência do projeto de Parlamento dos Jovens, quais são as principais evidências de que as medidas propostas no projeto de recomendação final alcançado nas sessões nacionais de ensino básico e secundário tiveram reflexo nas decisões da Assembleia da República? Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Rita Matias para responder.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentá-lo assim, na sua pessoa. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados, também os nossos jornalistas que nos acompanham, os vossos professores, e permitam-me que nesta introdução faça uma saudação particular a todos aqueles jovens conservadores, patriotas, independentemente de concordarem mais ou menos comigo, mas que ainda hoje sentem dificuldade de afirmar aquilo que acreditam, não só em sala de aula, mas também junto dos seus pares. Para todos eles vai o meu cumprimento, dizer que não estão sozinhos e aqui estamos também para alargar o discurso e para permitir que cada um de vós não tenha que pedir desculpa de absolutamente nada antes de afirmarem aquilo que pensam e que acreditam. Posto isto, responder à questão que também foi colocada pela Sra. Deputada Mariana Lourenço, agradecendo, dizer que efetivamente nós não temos ainda evidências, falava ontem com os serviços, relativamente àquelas que são as recomendações e depois aquilo que é o trabalho parlamentar. Sabemos que no final dos vossos trabalhos são enviados à Comissão de Educação, também são endereçados à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, mas realmente temos que dar mais ouvidos àquilo que vocês nos dizem. Muitas das propostas que nos trouxeram hoje sobre saúde mental foram propostas que não só o meu partido, mas também outros, trazendo aqui também alguma honestidade ao debate, já apresentaram nesta Câmara e que infelizmente foram chumbados pelo rolo compressor que temos atualmente neste Parlamento. Porque não? Os jovens não têm assim tanta voz neste Parlamento. Ouvi aqui o meu colega do lado dizer que com muita felicidade tem 10 colegas jovens na sua bancada, mas a verdade é que esses 10 colegas se sentam sempre na fila de trás e que só vêm cá à frente falar sobre temas que dizem jovem. E isso é uma limitação. É preciso perceber que toda a política impacta os jovens, seja na economia, na habitação, vai-nos afetar não só agora, mas todo o nosso futuro, e portanto temos que ser chamados a conversar sempre e não apenas quando os assuntos são mais infantis ou juvenis. Este é um caminho que nós temos que fazer, o meu partido assim o tenta, e espero que vocês possam fazer a mudança que é necessária, porque chega de cordões sanitários que são feitos não só a partidos políticos, mas também às novas gerações. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A quarta pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Tem então agora a palavra para formular a pergunta, o porta-voz da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a toda a mesa na sua pessoa. Saudar também as senhoras e os senhores deputados da Assembleia da República, também nós, senhoras e senhores deputados jovens. A pergunta que lhe faço, senhor deputado Rui Rocha, é sobre a evolução do nosso país. Neste momento estamos com a comissão para a eventual revisão constitucional. E eu queria saber se vamos continuar a adiar certas propostas para daqui a 5 anos. Puxar aqui a brasa à nossa sardinha, nomeadamente também em matéria de saúde mental e, obviamente, em autonomia regional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta. Saúdo os senhores jornalistas, os senhores professores que acompanham os senhores parlamentares e saúdo mesmo todos os parlamentares, não apenas os que pensam de determinada maneira, mas mesmo todos. Bem-vindos. Porque isso tem a ver um pouco com a questão da saúde mental. De facto, é um mau começo distinguir entre portugueses de bem e outros portugueses, ou jovens de bem e outros portugueses. Somos todos portugueses, vocês são todos jovens. No que diz respeito concretamente à pergunta apresentada, começando pelas questões da autonomia, esta revisão constitucional, aquilo que se conhece das propostas efetuadas, de facto não trata muito desse tema. Eu posso dizer que a Iniciativa Liberal propôs a eliminação do cargo de representante da República. Consideramos que é um anacronismo, que a autonomia se exerce autonomamente e, portanto, que não é preciso esse enxerto da soberania do Estado nas regiões autónomas, mas depois não vai, de facto, muito mais longe. E mesmo nas questões da saúde mental, também não há grande, há uma discussão da inclusão da saúde mental no âmbito constitucional. Mas, pronto, eu também diria que o essencial aqui é aquilo que foi discutido até há bem pouco tempo do ponto de vista da saúde mental na lei da saúde mental, também partilhar convosco que aquilo que foi o caminho dessa lei da saúde mental foi que desejavelmente as pessoas não devem estar institucionalizadas, portanto a institucionalização deve ser uma exceção e portanto as pessoas devem fazer a sua vida normal e a sua vida corrente tanto quanto possível. E, portanto, o que eu quero dizer é que, de facto, a Constituição não endereça esses temas, mas só para ter aqui dois segundos mais, para dizer que eu vi as vossas propostas, vi as questões do cheque psicólogo, a questão da disponibilidade, do acesso à saúde. Não se esqueçam que a questão do crescimento económico e da economia e da pobreza, da falta de crescimento económico, é fundamental também em promover alguns problemas de saúde mental. E, portanto, não aceitem um país que não cresce,
deputado,
que não permite que as pessoas que possam sair da condenação da pobreza. Isso é muito importante também do ponto de vista da saúde mental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora indicar o nome dos círculos que vão apresentar as quatro próximas perguntas. O Círculo de Viana do Castelo, o Círculo de Faro, o Círculo de Lisboa e o Círculo de Santarém. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do PCP, do Bloco de Esquerda, do PAN e do LIVRE. A quinta pergunta é assim dirigida ao senhor deputado Manuel Wolff, do PCP. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Viana do Castelo.
Bom dia a todos. Desde já cumprimentar todos aqui presentes, desde os deputados aos nossos jornalistas, os convidados e a mesa. A nossa pergunta debate-se no facto de notarmos que, infelizmente, Portugal não é um país para jovens, ou pelo menos, estes não são a prioridade como deveriam. Falamos em crise da habitação, mas esquecemos como esta atinge os jovens no ensino superior. Vivemos num modo de ensino e política de acesso ao ensino superior antiquado e débil. Isto é apenas o início. Assim, a solução passa muitas vezes por quê? Pela saída do país, como fizeram cerca de 20 mil jovens em 2021. Vale ainda a pena lembrar que os jovens recebem 3 vezes mais no país que os acolhe do que receberiam em Portugal no seu primeiro salário. Assim, a nossa pergunta prende-se no que está a ser feito, ou se algo está sequer a ser feito, para devolver o futuro aos jovens, sem estes terem de fugir da sua primeira casa e de Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Wolff, do PCP, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Bom, começo por saudar a mesa e saúdo todos os presentes, todas as presentes, as deputadas, os jornalistas, toda a comunidade educativa que aqui está presente e que preparou o Parlamento dos Jovens. Eu percebo bem a questão se este é um país para jovens. Eu pergunto-me também, nesse sentido, se é um país para velhos, para reformados, para trabalhadores assalariados que dependem de salários mínimos, como aquele que praticamente já é o salário médio em Portugal, se este é um país para imigrantes, se este é um país para muita gente. Ele tem que o ser. E, evidentemente, compete-nos a todos, nomeadamente através do voto, através da participação cívica e política, definir que ele o é. Mas tem razão, há uma série de limitações para a vida, evidentemente, dos jovens. Bom, em primeiro lugar, nós entendemos que no PCP, e espero que em grande parte a Assembleia da República, que é preciso criar condições efetivas para cumprir a escolaridade obrigatória, que vocês próprios, neste momento, estão nessa mesma fase terminal. Isto significa não simplesmente declarar que ela é obrigatória até aos 18 anos, mas criar condições efetivas para que ela possa ser cumprida, sem abandono escolar, sem limitações à frequência escolar. Depois, além de mais, é preciso, evidentemente, no acesso ao ensino superior, alterar condições e dentro já da frequência do ensino superior, há muito tempo, vocês conhecem-nos, há muito tempo que nós, desde sempre que nós propomos a abolição das propinas e o não agravamento do custo da frequência do ensino superior, com uma série de taxas, emolumentos, taxas e taxinhas, como se diria, que neste momento as instituições de ensino superior inventaram para se financiar, porque o Estado não as tem financiado suficientemente.
Depois, uma determinada, bom, ainda na frequência de ensino superior, para os estudantes deslocados, o Estado tem que fazer um esforço muito grande no sentido da construção de residências que assegurem aos estudantes deslocados, àqueles que procuram a autonomia das suas famílias enquanto estão a estudar, que lhes assegurem a habitação adequada. E depois, jovens adultos, o problema da habitação que está mencionado na vossa pergunta, em nossa opinião, tem que ser feito através da habitação pública e de limitação do preço do arrendamento da habitação. Isto é um problema essencial neste momento. Sr. Presidente, eu vou terminar. Por último, os jovens pais têm que ser ajudados enquanto pais e justamente há muito tempo que nós propomos a criação de uma rede pública, mas pública, não das instituições particulares de solidariedade social ou privadas, de creches, por exemplo. Estas são algumas das medidas que é preciso, com as quais é preciso avançar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A sexta pergunta é dirigida à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Tem então para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Faro.
Muito bom dia. Gostaria apenas de, ao abrigo do regimento da sessão nacional, segundo o artigo 78.2, passar a minha palavra então ao deputado André Ribeiro do Círculo de Faro. Senhor Presidente, concede-me essa autorização?
Formou a pergunta e depois o senhor deputado irá responder.
Não, pedi para delegar
a pergunta. Ah, ok, peço desculpa, não tinha percebido. Faça a favor, sim, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de mais, cumprimentar na sua pessoa, como o tempo é breve, a todos os que hoje aqui se reúnem, incluindo, obviamente, o público a assistir em casa e nas galerias. Senhoras e senhores deputados, como já dizia Francisco de Sá Carneiro, a política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Os últimos meses têm sido marcados pelo caos político no nosso país. Um governo que promete estabilidade política com uma maioria absoluta. No entanto, ao invés disso, promove a instabilidade com casos e casinhos que apenas envergonham a democracia no nosso país. Posto isto, Sra. Deputada, dadas as afirmações e contradições reveladas na Comissão de Inquérito à Gestão da TAP, questiono-lhe, estarão ou não em causa os princípios do Estado de Direito e o funcionamento das instituições democráticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a mesa, cumprimento os meus colegas deputados e cumprimento, obviamente, todos e todas as deputadas do Parlamento dos Jovens, a comunidade escolar que tem acompanhado este processo. Relativamente à pergunta que me foi colocada aqui pelo representante do Círculo de Faro, a verdade é que a resposta é sim e não. Se é certo que nós não podemos continuar a assistir aos, como foi aqui referido pelo Sr. Deputado, casos e casinhos que objetivamente e obviamente causam muita perplexidade a toda a população, mas também àqueles que são os representantes na Assembleia da República e por isso também o trabalho de escrutínio relativamente que tem sido feito pela Comissão de Inquérito, mas que na verdade todo o Parlamento tem o dever de fazer continuamente, a verdade é que há muitas outras matérias que têm ajudado de alguma forma, não iria tão longe como colocar em causa os princípios do Estado Democrático, porque apesar de tudo creio que ainda estarão salvaguardados, mas que objetivamente tem ajudado de alguma forma a denegrir algum daquilo que é o funcionamento das instituições políticas, das instituições públicas e da forma como se faz uso da coisa pública, porque é isso que nós aqui fazemos, aqui debatemos, é como é que utilizamos a coisa pública da melhor forma para responder às necessidades das populações. E sobre isso acho que há duas questões que são absolutamente essenciais quando nós debatemos se está ou não em causa os princípios do Estado Democrático. Em primeiro lugar, obviamente, aqueles que também já na Assembleia da República, mas em muitos outros sítios do espaço público e do debate político, aqueles que não gostam do funcionamento das instituições democráticas, que objetivamente são contra o funcionamento das instituições democráticas, esses sim ajudam a colocar em causa os princípios do Estado Democrático e, portanto, também aqui tem que ser feito o trabalho
contra isso, e depois a questão da falta de resposta aos problemas efetivos do país. E, portanto, nós ajudamos a, de alguma forma, dirimir aquilo que é o funcionamento normal das instituições democráticas quando não respondemos à crise da inflação, à crise da habitação, ao facto de muitos e muitas, e vou terminar, não conseguirem aceder à educação ou à saúde. E, portanto, essa é a parte principal da resposta que tem que ser dada ao bom funcionamento das instituições democráticas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A sétima pergunta é assim dirigida à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Tem então a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo Eleitoral de Lisboa.
Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu nome é Rodrigo Cardoso e sou o representante do Círculo Eleitoral de Lisboa. Permitam-me saudar os senhores jornalistas, senhores deputados e todos os demais presentes. A pergunta do nosso círculo é bastante objetiva e concisa. Perante o corrente de cenário social e económico, onde se conta com inflação, perda do poder de compra e especulação imobiliária, e sabendo que o acentuar da desigualdade económica apenas contribui para o minar da desconfiança dos eleitores no regime democrático, que novas medidas devem ser aplicadas e qual a razão de ainda não terem sido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem assim agora a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, bem como toda a comunidade escolar que vos acompanha, saudando mais uma realização deste Parlamento dos Jovens, que é absolutamente fundamental para a aproximação à vida pública e política, esperando que daqui também saia este bichinho pela participação cidadã e política na nossa sociedade. Sr. Deputado Rodrigo Cardoso, agradeço a questão que me colocou. Relativamente à mesma, ela não se resume numa única medida. A crise socioeconómica que estamos a assistir, sobretudo depois de uma pandemia, depois de uma guerra decorrente da invasão da Rússia à Ucrânia e a consequente aumento do custo de vida em que os portugueses estão agora a ver abraços, nomeadamente com os custos da alimentação, da habitação, do acesso também aos transportes públicos ou à empregabilidade, são problemas graves que devem convocar-nos para uma reforma também ela ao nível dos impostos. Nesse sentido, nós temos defendido que sejam revistos os escalões do IRS para absorver o custo da inflação. O aumento que houve no Orçamento de Estado foi manifestamente insuficiente para fazer face a este problema, mas naquilo que diz respeito também aos mais jovens e à sua autonomia, nós hoje temos uma idade média de 33 anos para um jovem sair de casa, o que significa que são precisas mais medidas, por exemplo, como a reposição do crédito bonificado que existia no nosso tempo e que hoje em dia não existe, melhorias também no acesso ao arrendamento jovem, mas também ao alojamento estudantil, porque muitos de vós acabam por estar deslocados, sobretudo quando passam para o ensino superior, o que dificulta não só aquilo que é, que seja para os bolseiros, seja para as famílias em situação de vulnerabilidade social. E, por outro lado, e parece-nos fundamental, garantir também uma aposta na ação social. Há hoje alunos do ensino superior, ou até mesmo do ensino básico, ou até mesmo daquele que é o ensino primário, que não têm acesso aos mais elementares cuidados de saúde. E, sendo o tema deste Parlamento de Jovens a saúde mental, para o PAN não faz qualquer tipo de sentido que, por exemplo, o acesso à saúde mental, como verificamos em ensino superior como o ISCTE, não exista, tendo que ser pago e feitos protocolos com privados, o que significa que alunos bolseiros têm que ter custos adicionais absolutamente incomportáveis ao longo do mês. É fundamental repormos a ação social tal como existe no ensino
Senhora
básico,
deputada, como mesmo convém, Sr.
Presidente,
tempo.
Assim como também no acesso às refeições, porque se algo que a pandemia nos evidenciou foram as fragilidades sociais que se exacerbaram. Muito obrigada pela vossa questão.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passando à oitava pergunta, é assim dirigida ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Tem então a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Santarém.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os senhores deputados, as senhoras deputadas e os senhores deputados da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados jovens, cumprimentar também todos os professores que nos acompanharam durante todo este processo. Batemos hoje na Casa da Democracia um tema premente que é a saúde mental dos jovens, mas há outros temas prementes e este que nós vamos abordar com esta pergunta é muito pouco referido, muito pouco abordado. E não, não é o tema dos casos e dos casinhos que só favorece certas bancadas. É, de facto, o problema da saúde mental dos professores. Temos professores que sacrificam pelo Serviço Nacional de Educação. Professores que fazem quilómetros deslocados das suas famílias. Professores que estão num completo estado de degradação mental e isso impacta o Serviço Nacional de Educação e, portanto, nós perguntamos ao Sr. Deputado Rui Tavares o que é que a Assembleia tem vindo a fazer em relação a esta temática e o que é que a Assembleia e Portugal vai fazer em relação a este tema tão premente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar todos os deputados e deputadas, os nossos concidadãos nas galerias, os colegas deputados e deputadas aqui a responder às vossas perguntas. Obrigado ao Círculo de Santarém pela pergunta e um abraço lá para o Ribatejo, onde estão as minhas origens familiares. Vocês reparem no milagre que é a escola. A humanidade demorou milhares de anos para recolher o conhecimento em matemática, em geografia, em línguas, na escrita, em tudo, que depois nós temos direito, durante alguns anos da nossa vida, a que a comunidade se organize para nos dar isso a nós, na escola primária, na escola secundária, no ensino superior. É verdadeiramente uma coisa extraordinária que se passa connosco no início da nossa vida e às vezes não nos damos conta disso. Ora, como é possível que os professores e as professoras, que são a peça central dessa correia de transmissão de conhecimento que nos une a todos, estejam tão esquecidos? Que a sua vocação, que antes de ser uma profissão é uma vocação, esteja de tal forma esquecida que tenha perdido o prestígio social que antes tinha. E que fazia com que aqueles de nós que tinham vocação de ensinar, queriam ir ensinar e hoje em dia muitos de vocês provavelmente têm vocação de ensinar e o que ouvem dizer à vossa volta é não vale a pena, não vais por aí, vais ter uma vida cheia de chatices. Primeira coisa, nós temos que respeitar e tratar bem os professores que temos agora para podermos vir a ter mais professores no futuro, senão temos já uma crise enorme que vai ser para as próximas gerações não termos professores suficientes. Temos que devolver aos professores o que é de direito com a recuperação do seu tempo de serviço, que está no nosso programa desde 2015. Porque, reparem no que isso significa, vou apressar um bocadinho porque tenho quase o tempo a acabar, é as pessoas terem trabalhado e o seu tempo não ter contado. Isso em termos de autoestima e até de saúde mental, muita coisa significa na má relação que agora os professores têm com o governo. Precisamos de investir depois em turmas mais pequenas, provavelmente fazendo transitar o 12º ano de...
Senhor deputado, peço que tome atenção ao seu tempo.
Que antes era um ano funil, está ali um colega deputado que diz isso custa dinheiro. Mas vou-lhe dizer qual é a proposta do LIVRE e com isto termino para o fazer. O 12º ano de antes era um ano gargalo, digamos assim, entre o ensino secundário e o ensino superior. Hoje em dia nós temos ensino superior que chega para todos os estudantes do ensino secundário. Deve ser transformado numa espécie de ponto zero do ensino superior e isso liberta recursos para o resto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a indicar o nome dos círculos que vão apresentar as próximas 4 perguntas. Círculo de Braga, Círculo de Guarda, Círculo de Coimbra e Círculo de Évora. Darei a palavra para responder aos senhores deputados do PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal. A 9ª pergunta é dirigida ao senhor deputado Miguel Matos, do PS, e tem a palavra para formular a questão o senhor porta-voz do Círculo de Braga.
Bom dia, senhores e senhoras deputados. Sou a Joana Pereira, a porta-voz do Círculo Eleitoral de Braga. E o nosso círculo pretende questionar o Partido Socialista sobre quais são os planos de ação do partido relativamente à saúde mental. Dado ter chumbado 6 projetos de lei, onde o tema da saúde mental era visado, assim como a senhora deputada Rita Matias referiu no seu discurso, nós pretendemos saber quais são as propostas que o partido tem e que está disposto a pôr em prática em relação a este tema. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo assim a palavra ao senhor deputado Miguel Matos, do PS.
Muito obrigado, senhor presidente, e agradecer também a pergunta ao Círculo de Braga e à senhora deputada Joana Pereira, e dizer que, de facto, quando nós falamos de saúde mental, nós falamos de uma coisa que durante muito tempo foi desvalorizada. O nosso país realmente tratava muito pouco de saúde mental, os hospitais psiquiátricos eram tratados, enfim, como sítios onde se depositavam as pessoas, e portanto agora temos que recuperar caminho. E portanto eu queria partilhar convosco algumas coisas que já fizemos, com a consciência que elas não chegam, e aquilo que pretendemos fazer. E portanto, queria desafiar-vos a fixarem três conjuntos de números sobre o que já fizemos. São mais 1.200 psicólogos nas escolas, são mais 180 psiquiatras, 46 pedopsiquiatras e 172 psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, e o IPDJ, dirigido especialmente aos jovens, criou um programa que é o Cuida-te, que já abrangeu cerca de 65 mil jovens. Ora, o que nós já fizemos não chega, mas já temos feito coisas. Ora, o que é que nós queremos fazer no futuro? Nós sabemos que não chega e, por isso, colocámos no PRR 88 milhões de euros destinados a esta reforma. Nós temos até ao dia 31 de maio, já daqui a dias, uma comissão técnica que vai desenvolver um plano de promoção da saúde mental no ensino superior, porque é das coisas que mais está em falha, e foi justamente uma proposta da Juventude Socialista no último orçamento para reforçar a contratação de psicólogos no ensino superior. Em termos do Serviço Nacional de Saúde, nós já criámos 20 equipas, 10 para adultos e 10 para a área dos jovens, e até ao final da legislatura vamos criar mais 40, dos quais 10 já neste próximo ano. E, por fim, a Lei da Saúde Mental foi uma lei que foi aprovada na sexta-feira passada e que previa que as pessoas que eram doentes de saúde mental podiam ficar presas para o resto da sua vida. E perguntavam há bocadinho sobre os projetos de lei que nós chumbámos. Ora, nós podemos aprovar os projetos de lei todos, não quer dizer que eles sejam todos bons, e por isso nós chumbamos aqueles que não seguem o nosso caminho, porque não podemos aceitar todas as propostas e mais algumas, temos que traçar um caminho e segui-lo. E este foi o nosso caminho, tratar as pessoas com respeito, sem estigmatizar. Infelizmente vimos alguns partidos, inclusive o partido de centro-direita, que devia ser moderado, dizer, epá, há aqui um grande concluo apenas dizendo que devíamos, de facto, permitir que as pessoas com problemas de saúde mental pudessem ficar a vida toda presas sem, enfim, poderem ter um horizonte de esperança. Isto não é de estigmatizar a saúde mental. Nós precisamos de cuidados e de respeito, porque todos nós, jovens, já sentimos o que é a ansiedade e a depressão e merecemos cuidados e respeito e liberdade e não estigmatização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A décima pergunta é assim dirigida ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD. Tem então a palavra para formular a pergunta ao porta-voz do Círculo de Guarda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que em si saúde os restantes membros da mesa, senhores deputados, jornalistas, professores e restantes observadores. Perante o despovoamento do interior, como podemos combater a sua subrepresentação, essa que, inevitavelmente, levará ao agravamento das assimetrias regionais a que já nos temos habituado? A solução passaria então por corrigir artificialmente as deficiências exibidas pelo método de ontem, que favorece os distritos mais populosos, ou, por outro lado, passaria pela contabilização também de critérios territoriais a agregar aos critérios populacionais. Por outro lado, também perguntar se vê alguma outra solução para esta matéria ou se, por outro lado, não vê qualquer problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo assim a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pela questão. Utilizou bem a questão, ou seja, nós provavelmente precisaremos de corrigir artificialmente o método de ontem. Ou seja, nós podemos equacionar alguns cenários, nomeadamente corrigi-lo através de ponderadores relacionados com a área geográfica, ou seja, a dimensão dos distritos, mas também podemos, por exemplo, criar um limiar mínimo. Nós hoje sabemos que o limiar mínimo está nos dois deputados. É o caso, por exemplo, do Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Nós podemos subir esse limiar mínimo e podemos equacionar essa subida ou por uma via que eu entendo que será difícil de justificar junto da opinião pública, que seria aumentar o número de deputados, ou mantendo o número de deputados, por exemplo, retirar aos deputados que têm mais representação parlamentar, nomeadamente os dois maiores, Lisboa e Porto. Eu penso que essa é uma discussão que se pode ter. Neste momento, no âmbito da revisão constitucional, também o meu partido deu esse contributo para o tema da revisão, uma potencial revisão posterior da lei eleitoral, e também consagramos a criação de um Conselho para a Coesão Territorial, que funcionaria como um órgão consultivo deste Parlamento e das autoridades públicas para garantir que os territórios de baixa densidade tenham mais voz nas decisões públicas. Há outras soluções. Nós poderíamos decidir passar de uma república unicamaral para uma república bicamaral, criar um Senado. Não tem sido esse o entendimento na nossa democracia. Mas eu penso que se nós conseguirmos algumas retificações ao atual método de representação parlamentar, podemos garantir que, tendo mais força eleitoral, alguns distritos têm mais voz. E para terminar, deixem-me saudar-vos mais uma vez a todos, dizer-vos que é com uma grande alegria que participo nesta edição. Há 13 anos sentava-me por aí, no Círculo Eleitoral de Lisboa, enquanto deputado jovem. Espero que daqui a 10, ou daqui a 5, ou daqui a 6, alguns de vós possam passar deputados jovens a deputados da Assembleia da República. Um abraço a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos assim à 11ª pergunta, que é dirigida à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega. Tem então a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Coimbra.
Muito bom dia, o meu nome é Rita Fernandes e sou então a porta-voz do Distrito de Coimbra. Antes de mais, permitam-me cumprimentar os senhores deputados, os membros da mesa e também todos os presentes nas galerias. A nossa questão dirige-se então à representante parlamentar do Chega, a deputada Rita Matias. As pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+, têm atualmente uma taxa de presença de depressão mais de 7 vezes superior à média não ponderada, devido à discriminação, ataques e perseguição de que estas pessoas são constantemente alvo. Ainda assim, a nossa legislação atual falha em reconhecer esta comunidade como tendo um risco acrescido face aos problemas da saúde mental. A nossa questão é então, a que é que se deve esta dificuldade, esta recusa, em adotar medidas de discriminação positiva face a esta comunidade, a quando das questões referentes à saúde mental? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou assim a palavra à Sra. Deputada Rita Matias para que responda à questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Fernandes. Cumprimento-a a si, cumprimento também o Círculo de Coimbra, que tenho o privilégio de amadrinhar no Partido Chega. Não temos deputado eleito, mas sou eu que acompanho o distrito com muito carinho. Dar apenas uma nota, populista sou eu, mas ainda assim colocaram palavras na minha boca. Reparem que eu nunca mencionei portugueses de bem, mas estou certa que se o fizesse não excluiria ninguém nesta sala, porque um português de bem é alguém que queira cumprir a lei e viver em sociedade, portanto estou certa que todos incluem-se neste padrão. Ainda assim, sei perfeitamente a quem me dirigia, porque é fácil estar do lado da cultura de cancelamento e dizer aquilo que a corrente e a maioria quer que nós digamos. Difícil é ser a resistência e, portanto, para quem o é, a minha saudação, seja de esquerda ou de direita. Relativamente à questão que me colocou, uma questão pertinente, dizer que, relativamente àquele trabalho que foi aqui enaltecido pelo Sr. Miguel Costa Mato, Sr. Deputado, nos últimos 27 anos, 20 foi de governação socialista, os últimos 7 também governação socialista e os avanços foi meia dúzia de deputados e pedopsiquiatras, etc., que aqui explicou, mas houve um feito histórico, é que conseguiram tornar a comunidade LGBT igual perante a lei, porque todos os cidadãos são iguais perante a lei, na medida em que não têm acesso à saúde mental, da mesma forma que os outros cidadãos também não têm acesso à saúde mental. Os cuidados de saúde mental escasseiam para todos e isto, de facto, é dramático. Não tenho acesso aos dados que referiu, até aconselho que possa partilhar connosco e, sobretudo, com os senhores deputados aqui presentes, porque tivemos vários debates recentemente sobre esta temática e nenhum grupo parlamentar que supostamente utiliza esta comunidade como bandeira foi capaz de citar dados nacionais, o que é dramático. Nós temos milhões de euros investidos em associações, em centros de investigação e não conseguimos citar um único dado para legislarmos de acordo com aquilo que são as indicações que temos, e isto mostra que há quem queira instrumentalizar
utilizar esta comunidade para proveitos eleitorais, e isto é dramático, mas dizer que, de facto, aquilo que sei, aquilo que os dados me dizem, é que 1 em cada 6 jovens já se automutilaram, 1 em cada 4 jovens têm sintomas elevados de depressão. Não sei se necessariamente em função da forma como expressam, vou mesmo concluir, como expressam a sua sexualidade ou não, certamente também relativamente a outras matérias, mas dizer que tenho muito medo quando este Parlamento quer discriminar positivamente essa comunidade, porque aquilo que faz é, por exemplo, em nome das casas de banho mistas, que supostamente era para acesso a transexuais, as casas de banho passam a ser acedidas por todas as pessoas, vou mesmo concluir, de acordo com a vontade expressa, o que faz com que um rapaz possa aceder a uma casa de banho de uma rapariga de acordo com a sua vontade expressa, ou então, ainda mais grave, em vez de reforçarem os psicólogos nas escolas, que é aquilo que vocês
muito
nos pedem
obrigado,
hoje, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente,
mesmo.
Criam a figura do conselheiro de género para aconselhar estas pessoas nas suas opções sexuais quando não são profissionais.
Senhora
e
deputada,
podem vir,
vai ter mesmo, vir, mesmo
obrigado,
terminar.
Senhora deputada, peço desculpa que interrompa.
Podem vir, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, peço desculpa, podem vir a impactar negativamente estas pessoas porque não têm a experiência profissional necessária para vos aconselharem numa temática tão importante como a vossa sexualidade.
Muito obrigado, obrigado. Senhora deputada. Peço ordem na sala, senhores deputados. Peço que tenham respeito pelo sítio em questão e que mantenham a ordem na sala. A 12ª pergunta é dirigida ao senhor deputado Rui Rocha e tem a palavra para formular a pergunta ao porta-voz de Évora.
Senhor Presidente, membros da mesa, caros deputados e deputadas, excelentíssimos senhores professores e senhoras professoras e respectivos jornalistas, muito bom dia. Antes de mais, eu, João Fernandes, e todo o círculo eleitoral de Évora, gostaríamos de agradecer ao senhor deputado Rui Rocha pela sua resposta anteriormente dada, onde inclui todos os jovens portugueses e não apenas aqueles que apoiam uma determinada ideologia no nosso país. Interpelo-o então, face à polarização política em toda a Europa, incluindo Portugal, quais são os maiores desafios que a nossa democracia enfrenta agora e no futuro? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem assim a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha para responder à questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta. Eu, até face àquilo a que temos assistido em algumas intervenções anteriores, eu podia dizer-vos que o maior desafio são os populismos e são os extremismos. E isso seria de alguma maneira verdade, mas eu acho que devemos ir um passo atrás e falarmos de coisas essenciais. Eu, olhando para quer a realidade portuguesa, quer para a realidade europeia, acho que o problema central neste momento é que hoje, os políticos, o sistema político não é capaz de garantir aos jovens, em Portugal, a vocês que aqui estão e a tantos outros que não estão cá hoje, que vão viver melhor que as gerações anteriores. E esse é um problema político central. Ninguém hoje em dia consegue-vos garantir que isso vai acontecer. Isso gera um conjunto de problemas muito sérios. Eu há pouco falei da pobreza e agora entro naquilo que são questões específicas de Portugal. Nós temos sistematicamente 2 milhões de pobres, mesmo depois de transferências sociais. Nós temos quase 40% das pessoas, das crianças e jovens que frequentam o ensino público precisarem da ação social escolar. Nós temos 10% dos portugueses que trabalham a serem pobres. E, portanto, eu tendo a considerar que os populismos e os extremismos são, de facto, um problema das democracias, mas são o resultado e o sintoma de uma questão anterior, que é a possibilidade de criarmos sistemas políticos, propostas políticas que permitam que todos possam crescer na sociedade. E nós não estamos a conseguir garantir isso, nomeadamente às gerações mais jovens, se falarmos com verdade. E, portanto, o que eu vos quero dizer é que sim, os populismos e os extremismos são um grande problema, mas aquilo que é preciso é criar espaço para todos, espaço para que todos possam crescer, para que todos possam realizar-se como são, certo com as suas opções, mas também com as suas identidades. Isso é o ponto fundamental e o desafio político fundamental que temos em Portugal também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Passamos assim às próximas quatro perguntas que irão ser colocadas pelos porta-vozes dos círculos dos Açores, de Vila Real, da Europa e de Setúbal. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. A 13ª pergunta é assim dirigida ao senhor deputado Manuel Wolff, do PCP, e tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo dos Açores.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentá-lo assim e a toda a mesa que preside, os senhores deputados da Assembleia da República, os meus colegas deputados do Parlamento dos Jovens. Senhor deputado Manuel Wolff, a temática escolhida para o Parlamento dos Jovens deste ano poderá parecer, talvez, que dispensa debate, dado o amplo entendimento do que a noção de saúde faz despoletar. Nós sabemos que precisamos dela e sabemos que precisamos de investir nela. É, contudo, sabido, sobretudo no qual o Sistema Nacional de Saúde diz respeito, que o investimento não mostra resultados e que a degradação do amparo do convalescido SNS não faz justiça aos milhões e milhões de euros que nele são injetados. O que está mal, a meu ver, é a gestão, não é a gestão em si do SNS, nem das direções gerais, mas sim do dinheiro que nele é aplicado. Mas não me aventuro a explorar as finanças e a gestão das finanças do Estado. No entanto, pergunto então ao senhor deputado o que é que a seu ver está mal e perante o fácil elencar de defeitos, o que é que o seu partido faria para melhorar o SNS e, em particular, o que faria para incrementar apoio público aos cidadãos com problemas de saúde mental. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem assim a palavra o senhor deputado Manuel Wolff para responder à questão.
Muito obrigado, senhor Presidente. Agradeço a pergunta colocada pelo porta-voz do Círculo dos Açores. Começo por fazer uma consideração geral. Nós vivemos numa sociedade crescentemente ansiogénica, isto é, que produz ansiedade. E produz ansiedade através dos seus ritmos de vida, através, por exemplo, de esquemas de competição cada vez mais acentuada entre cada um de nós, do ponto de vista individual, modelos autoritários das relações de trabalho, das questões que os comunistas têm colocado muitas vezes, por exemplo, as questões, a ansiedade produzida por todos os esquemas sociais de preconceito e de discriminação, designadamente, por exemplo, como foi mencionado agora numa pergunta há pouco tempo, anteriormente pelo Círculo de Coimbra, designadamente por questões de orientação sexual e de identidade de género. Em geral, tudo isto produz ansiedade e produz problemas de, evidentemente, saúde mental. Em vários projetos em concreto, pergunta-me o que é que o PCP faria e o que faz, ou que tem feito, e em vários projetos tem insistido desde há bastantes anos, mas sobretudo no contexto, ainda durante a própria pandemia de Covid e os períodos de confinamento, longos períodos de confinamento, mas sobretudo depois, tem insistido, por exemplo, no investimento que o Estado tem que fazer na formação e, através do Serviço Nacional de Saúde, no recrutamento de profissionais especialistas em saúde mental. E nós já sabemos quais são, designadamente os psicólogos, e estes designadamente também para o âmbito escolar, como explicarei. E nesse sentido, foi aqui mencionado pelo deputado do Partido Socialista uma proposta que o Partido Socialista apresentou e, naturalmente, com a maioria absoluta, fez aprovar do recrutamento de 1.200 psicólogos. A questão é, e essa foi a nossa proposta que o Partido Socialista rejeitou, Portugal deve ter um compromisso em cumprir as normas internacionais que propõem que haja um rácio de um psicólogo por cada 500 alunos e não aquele que hoje nós temos, um rácio de um psicólogo por cada 700 alunos. Estamos 40% acima da média, portanto, ou melhor, abaixo daquilo que é, evidentemente, o rácio que deve ser implementado. Mas nós defendemos que devem ser recrutados para o Serviço Nacional de Saúde enfermeiros especialistas em saúde mental, psiquiatras, pedopsiquiatras, como já foi aqui mencionado, e que importa investir em todos os níveis de prevenção, tratamento,
senhor
reabilitação,
deputado,
reintegração.
Ao seu tempo.
Ora, é fundamental, Sr. Presidente, termino, a articulação e integração dos cuidados de saúde primário com as escolas, já o percebemos, e nesse sentido propusemos também, e isso conseguimos fazer aprovar, que se realize uma consulta em cada um dos centros de saúde especificamente dedicada à intervenção precoce na saúde mental, na primeira infância e na adolescência. Muito obrigado pela questão que colocou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A 14ª pergunta é assim dirigida à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz de Vila Real.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os presentes, mas em especial os meus pares, os meus colegas deputados. Passo então à pergunta. Um dos fatores estruturais que são apontados à degradação da saúde mental dos jovens é o estado do ensino em Portugal. particularmente os métodos de avaliações. A pergunta que eu quero fazer, que o Círculo de Vila Real quer aqui trazer é: será que o sistema de educação português, os métodos de avaliação, estão a embater diretamente com o psicológico dos jovens, com as suas emoções, com o seu estado de saúde mental? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires para que possa responder à questão.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que a questão que foi aqui colocada leva-nos a um debate que nós andamos a tentar fazer na Assembleia da República há muito tempo e que tem a ver com a forma de organização da própria educação, do sistema de ensino, e há várias matérias desse ponto de vista que são importantes e que respondem a este anseio que existe e que tem a ver com o debate que este ano o Parlamento dos Jovens faz, tem a ver com a saúde mental. Já aqui foram várias vezes referidas as questões de número de alunos por turma e, portanto, a forma de organização apenas do número de alunos por turma tem um impacto grande não só na saúde mental dos próprios alunos, porque obviamente ter uma aula com 30 alunos ou ter uma aula com se calhar 15 é bastante diferente para a forma como nós nos sentimos dentro da sala de aula, como conseguimos interagir com os nossos colegas, como conseguimos interagir com os professores, como os próprios professores também conseguem ter talvez mais incentivo para conseguirem de uma forma mais próxima dos seus alunos passarem os seus conhecimentos e, portanto, essa matéria parece-me importante. Também parece importante olharmos para os ritmos e para a forma como nós olhamos para o que é o ensino. E eu creio que nos últimos anos, nas últimas décadas, provavelmente, nós olhamos para a escola como um sítio onde nós vamos, onde nos vão despejar conhecimento e nós vamos depois ter que despejar esse mesmo conhecimento em exames nacionais para depois entrarmos no ensino superior. Grosso modo, estou a caricaturar, obviamente, mas a regra geral é isto que tem acontecido nas últimas décadas e eu acho que nós devemos muito seriamente olhar para este modelo e alterá-lo. Não só porque, pura e simplesmente, nós aprendermos coisas para depois colocarmos no exame, para depois irmos para a faculdade, na verdade não nos traz assim tanto, do ponto de vista do crescimento pessoal, que a escola também nos deve dar e que em muitos casos, felizmente, dá, mas também porque temos que adaptar os ritmos de aprendizagem, não só a cada um e a cada uma dos alunos, mas também às várias formas que hoje em dia existem, até diferentes de nós aprendermos, de nós podermos passar conhecimento e de estarmos em sociedade, que não passam apenas por várias horas em cima de horas em cima de horas de aulas para depois termos exames. Deputada, e portanto eu creio que esse debate, para terminar, deve ser feito e do nosso ponto de vista temos proposto várias vezes que esse debate seja feito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A 15ª pergunta é dirigida à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, e tem a palavra para formular a pergunta ao porta-voz da Europa.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Mesa, Sras. E Srs. Deputados. Sou Eliane Pita, porta-voz da Europa. A nossa pergunta é a seguinte: a promoção e aprendizagem da língua e cultura portuguesa no estrangeiro é certamente uma das prioridades do governo português. Como é que é possível que os filhos dos imigrantes, como nós, tenham de pagar 100 euros anuais para frequentar as aulas de português, a língua e herança? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo assim a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, para responder à questão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta que me formulou. Para o PAN é fundamental que se eliminem as propinas precisamente para o ensino de português na Europa. Nós já demos entrada dessa mesma iniciativa. Por outro lado, também é essencial que se faça uma expansão da rede, porque é fundamental existirem outras melhorias ao nível do ensino. Nós estamos a falar de um direito fundamental, um direito previsto constitucionalmente, e, portanto, essas barreiras que ainda hoje persistem não nos faz qualquer sentido. Mas a pergunta que coloca está até associada a algo mais profundo, que é o sistema de ensino, seja ele nacional ou na Europa ou fora da Europa. E, portanto, quando olhamos para o sistema de ensino, devemos olhar o sistema como um todo, como um acesso e uma igualdade de oportunidades, que é isso que tantas vezes é esquecido até quando se fala em meritocracia no sistema de ensino, que para nós é algo incompreensível, porque quando temos um elevador social profundamente avariado e, para mais, com as assimetrias regionais e, em particular, que se acentuam mais
para os nossos concidadãos, para as comunidades portuguesas que estão na Europa ou fora da Europa, é fundamental termos um sistema de ensino integrado, o que de facto, com as mudanças até que aconteceram de passar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros ao invés de se manter no Ministério da Educação, acaba por assinalar este mesmo fosso que persiste. Mas permitam-me que comente aqui algo que foi mencionado nas respostas anteriores, porque de facto vamos aqui ouvindo os comentários e intervenções e também a visão política que nos diferencia de todos os demais, e algo que não posso deixar de referir. E isto prende-se com a questão da comunidade LGBTI. Existem estudos em Portugal, estudos muito relevantes e de comunidades credenciadas como a Comissão para a Igualdade. Há um estudo, precisamente, das múltiplas formas de discriminação que a comunidade LGBTI vivencia em Portugal. Está disponível no site da SIG. Este estudo tem mais de 300 páginas, porque é muito fácil nós vivermos dentro de um padrão da normativização que existe do ponto de vista de heteronormativo. Aquilo que é difícil é acordarmos todos os dias e vermos ou em pobreza ou vítimas de múltiplas formas de discriminação e o nosso ponto de partida não ser iguais aos demais. Muito recentemente este Parlamento acabou não podia deixar de dizer esta questão. Só muito recentemente, nesta legislatura, é que acabámos com uma discriminação que existia, por exemplo, da dádiva de sangue para os casais homossexuais. E isto era inaceitável no nosso país. Ninguém tem o direito de dizer a outra em que não é igual ou que não tem que ter os mesmos direitos ou ser discriminado positivamente, seja em função da sua orientação sexual, seja em função da sua cor da pele. E para o PAN, seremos
sempre todos iguais. Senhora deputada, muito obrigado. Obrigado, senhores deputados. Peço silêncio para continuarmos a sessão. A 16ª e última pergunta é dirigida ao senhor deputado Rui Tavares do Livre. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz de Setúbal.
Muito bom dia a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar todos os que se encontram aqui, não só os meus colegas deputados, como também toda a mesa e todos os deputados que se encontram aqui presentes. E a pergunta que o Círculo Eleitoral de Setúbal tem vai para o senhor deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Ora, todos sabemos que a saúde mental é a base do bem-estar, não só do indivíduo, como das comunidades no geral. É um tema cada vez mais abordado e é um dos motivos pelos quais nos encontramos aqui hoje. É necessário aprofundarmos o valor e o compromisso que atribuímos a esta temática, assim como reorganizarmos os espaços que têm um impacto direto na saúde mental das comunidades e reforçar os apoios e a atenção que são dados a esta mesma temática. Os indivíduos com problemas de saúde mental têm muitas das vezes negado o acesso a cuidados de saúde mental e é importante que não só sejamos capazes de garantir o acesso a cuidados de saúde mental, mas sim prevenir as doenças de saúde mental e abordarmos esta temática. Sim, e tendo em conta as recomendações da Organização Mundial de Saúde, sim, vou já terminar, no que diz respeito à saúde mental, quais é que são as práticas que Portugal tem conseguido desenvolver neste contexto e quais são aquelas em que tem tido mais dificuldade a desenvolver e porquê? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo assim a palavra ao senhor deputado Rui Tavares do Livre.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada Mariana Silva Sousa, do Círculo de Setúbal, que faz uma excelente pergunta que me permite, aliás, como já foi feito antes, felicitar o Parlamento dos Jovens pela escolha deste tema. O Parlamento dos Jovens, tal como este Parlamento, também não vive numa bolha. E eu não vou dizer que é por terem escolhido este tema que isso nos permitiu aqui nesta casa rever a lei da saúde mental, seria talvez exagerado, mas vou dizer certamente que não desajudou. Antes, ajuda a criar uma naturalidade social com que falamos nos problemas de saúde mental, e isso é tão importante quando pensamos que ainda há poucos anos era tão difícil falar deles. No entanto, não fomos suficientemente longe. Mais de 95% das propostas apresentadas pela oposição na lei da saúde mental foram chumbadas. Eu não acredito que se possa dizer que eram todas más. Para ter uma ideia, a própria proposta de inserir logo no início a definição de saúde mental pela Organização Mundial da Saúde, que a senhora deputada acabou de citar, foi rejeitada. É uma definição que diz simplesmente isto: saúde mental corresponde ao estado de bem-estar em que a pessoa tem a possibilidade de realizar as suas capacidades, consegue lidar com as adversidades normais da vida, fruir e ser produtivo no trabalho e contribuir para a sua comunidade. Porquê é que isto foi chumbado na lei de saúde mental? É preciso perguntar a quem votou contra, mas acho que nos sinaliza uma coisa muito importante. A lei de saúde mental fez um caminho que era necessário fazer. Aquele em que, basicamente, não se criminalizava quem tinha doença mental grave. Mas nós sabemos que o problema no nosso país fruto dos ritmos de trabalho, das pressões a que estamos sujeitos, de um contexto que todos conhecemos, é de uma prevalência de problemas de saúde mental na população em geral, não só de doença mental ou doença mental grave. Ter a definição da Organização Mundial de Saúde na Lei de Saúde Mental teria permitido que as políticas públicas depois se encaminhassem para aquele objetivo que acho que é o que todos queremos, o tal de fruir e de ter um contributo positivo para a nossa comunidade e de o fazer num estado de bem-estar mental. Espero que em breve, provavelmente com alguns e algumas de vocês nesta casa, possamos fazer esse caminho que falta e, pela qualidade de algumas das perguntas que aqui foram feitas, espero que esse dia chegue cedo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores e senhoras deputadas da Assembleia da República, em nome de todos os participantes nesta sessão, agradeço muito a vossa presença e as vossas respostas que deram às nossas perguntas. Muito obrigado a todos. Senhores deputados, peço que se mantenham no lugar e em silêncio, por favor. Senhores deputados, volto a repetir, permaneçam no lugar para que se possa dar continuidade à nossa sessão. Obrigado. Senhores deputados, uma vez mais repito, mantenham-se nos lugares. Irão ter tempo para fotografias. Agora temos mesmo é que continuar a sessão. Voltem aos seus lugares, por favor. Volto a repetir, irão ter tempo para fotografias.
Senhores deputados, regressem aos seus lugares, por favor. Vamos retomar a sessão, por favor.
Senhores deputados, precisamos de continuar a nossa sessão. Volto a repetir que tomem os seus lugares e que se mantenham em silêncio, por favor. Senhores deputados, peço silêncio na sala para que podemos continuar a nossa sessão plenária. Obrigado, senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, vou agora aqui fazer apenas uma chamada de atenção. O guião com as medidas aprovadas ontem nas comissões contém uma imprecisão. Agradeço aos deputados que sinalizaram essa impressão e agradeço desde já a todos os deputados aqui presentes pela compreensão que certamente vão demonstrar. Assim, vamos distribuir o novo guião para não haver risco de confundir os documentos. Deverão considerar o documento que tem o logo do Parlamento dos Jovens a cores. Vou pedir então aos porta-vozes dos círculos que se dirijam à mesa para vos entregar o novo guião. As alterações introduzidas dizem respeito às medidas 5 e 7 aprovadas na 4ª Comissão. Vou depois dar 5 minutos para que possam ver as novas medidas. Obrigado e os senhores porta-vozes façam favor de se dirigir à mesa. Tem agora 5 minutos para ver as novas medidas.
Senhores deputados, eu peço para que verifiquem se não têm nenhum porta-voz. Está ali? Ok, obrigado.
volto a repetir para que tenham cuidado com os microfones à vossa frente, pois não queremos que haja nenhum incidente com os mesmos. Senhores deputados, vamos retomar a nossa sessão. Peço então que tomem os seus lugares e que permaneçam em silêncio, por favor. Caros colegas deputados, caros colegas deputados, vamos entrar na segunda parte desta sessão plenária. O período de debate e votação da recepção à Assembleia da República sobre o tema Saúde Mental nos Jovens, que desafios, que respostas. Permitam-me que faça um pequeno aviso. O bom uso dos microfones é essencial para a gravação desta sessão. Como sabem, está a ser transmitida em direto através do canal parlamentar. Reforço ainda a necessidade de terem especial cuidado com todos os equipamentos para evitar qualquer avaria. Como referi há pouco, chegámos a esta sessão nacional com 22 projetos de recomendação que foram ontem debatidos em 4 comissões. Cada comissão aprovou um texto com um número máximo de 5 medidas. Isto significa que temos um conjunto de 17 medidas. Teremos agora de selecionar as que vão constituir a nossa recomendação final à Assembleia da República. Foi distribuído um documento que contém as medidas aprovadas nas 4 comissões.
Como é natural, há medidas com conteúdos semelhantes e no texto que vamos discutir, estas foram ordenadas de forma a facilitar a nossa apreciação. Peço a todos e a todas as deputadas que tenham em conta que este plenário vai tomar as decisões a nível nacional e, por isso, devem analisar com objetividade as medidas, qualquer que tenha sido a comissão em que participaram, para podermos decidir quais as medidas que devem ficar na recomendação final. Agora já não é importante em que comissão cada um de vós participou. O que é preciso é decidir quais as melhores medidas. Passo então agora a palavra à minha vice-presidente, Maria Branco.
Muito bom dia. Então, o processo previsto no nosso regimento é o de apresentar propostas de eliminação. Isto é, discutir quais as medidas que acham que devem ser retiradas do guião. É o único meio que o nosso regimento permite nesta fase, conforme consta do número 2 do artigo 79 do regimento. Peço então a vossa atenção, pois vou passar a explicar como vamos fazer este debate. Em primeiro lugar, cada proposta de eliminação tem de ser assinada ou subscrita por 10 deputados. Cada deputado só pode assinar uma única proposta e, naturalmente, podem ser apresentadas propostas assinadas por deputados de círculos diferentes. Daqui a pouco iremos pedir a cada porta-voz que venha à mesa levantar os impressos onde devem ser apresentadas as propostas. Seguidamente, iremos interromper a sessão por 20 minutos para que os deputados apresentem as propostas por escrito e basta indicarem o número da medida que querem eliminar e escreverem os nomes dos deputados que apresentam a proposta. Peço-vos também que assinalem com uma cruz o nome do deputado que irá explicar, em nome desse grupo, porque deve ser eliminada a medida. Depois da mesa ordenar as propostas, faz-se um debate em duas rondas. Na primeira ronda, eu darei a palavra a um deputado subscritor de cada proposta para se pronunciar a favor da eliminação. E em seguida, darei a palavra a um outro deputado que queira falar contra, ou seja, que discorde da eliminação da medida. Portanto, se, por exemplo, houver duas propostas de eliminação de uma mesma medida, procederemos da seguinte forma. Em primeiro lugar, falará o representante de um dos grupos subscritores, argumentando a favor. Seguidamente, será dada a ocasião a um deputado que se inscreva, levantando a mão, para se pronunciar contra. Depois, intervém o representante do outro grupo subscritor, argumentando a favor, e por fim é dada de novo a palavra a um deputado que tenha levantado a mão para se pronunciar contra. E procede-se depois da mesma forma, seguindo a ordem das medidas. Com esta primeira ronda, pretende-se que todos os deputados conheçam os argumentos a favor e os argumentos contra em relação a todas as propostas de eliminação antes de as votarem. Na segunda ronda, para relembrar os argumentos e para dar oportunidade de participação no debate a mais deputados, voltamos a ouvir um argumento a favor e um argumento contra a eliminação de cada medida. E na segunda ronda, a mesa irá procurar dar a palavra a deputados diferentes dos que falaram na primeira ronda para garantir que todos consigam participar. Mesmo que haja várias propostas de eliminação sobre a mesma medida, nesta ronda vamos ouvir apenas um argumento a favor e um argumento contra. Se vários deputados levantarem o braço, acaba a mesa decidir dar a palavra apenas a um deles, procurando garantir a alternância dos círculos, como sabem. Há alguma dúvida para já? Sim?
Senhora Presidente, Vice-Presidente, cada deputado só pode votar num projeto de eliminação? Só pode inserir o seu nome num?
Sim, cada deputado pode inscrever-se numa proposta, sim,
uma
de eliminação.
Só.
Sim.
Ok, obrigado.
Sim. É só? Sim.
Mas o círculo eleitoral pode eliminar quantas?
Vocês agora não estão por círculos. Agora é como se fosse individual. Portanto, agrupam-se em 10. Portanto, uma proposta de eliminação pode ser subscrita por 10 deputados para ser entregue à mesa. E depois vão defendendo, como eu expliquei, vão apresentando a medida, o argumento a favor, o argumento contra, não necessariamente por círculos aqui. Ok? O grupo de 10 pode integrar deputados de círculos diferentes. Sim.
Aproveito para perguntar, podem ser mais que 10 ou tem que ser estritamente 10?
Tem que ser 10.
Okay. Sim. Obrigada.
Obrigada. Posso prosseguir? Há mais alguma dúvida? Vou prosseguir então. Peço então agora aos porta-vozes que venham buscar à mesa os impressos e que os distribuam pelos seus deputados. Vou então interromper a sessão por 20 minutos. Os deputados que quiserem apresentar as propostas de eliminação devem juntar-se para as assinarem e entregarem na mesa. Lembro, mais uma vez, que cada deputado só pode assinar uma única proposta e que cada proposta tem que recolher 10 assinaturas. Obrigada. Está interrompida então a sessão por 20 minutos.
Retomamos a sessão pelas 11h35. Peço desculpa. Senhores deputados, por favor, tomem os seus lugares. Muito obrigado, senhores e senhoras deputadas. Está então reaberta esta sessão plenária. Passo então de seguida a palavra ao secretário da mesa, Vicente Castro.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os presentes. Passaremos então à parte das propostas de eliminação. Deram entrada na mesa 10 propostas de eliminação. Vou anunciá-las e peço-vos que anotem no vosso texto as medidas que têm propostas de eliminação. Temos uma proposta de eliminação sobre a medida número 1, proposta pelos círculos eleitorais do Porto, Viana do Castelo, Fora da Europa, de Beja, Faro e Açores. Temos uma segunda proposta de eliminação à medida número 1, proposta pelos círculos eleitorais de Viseu, Coimbra e Santarém. Temos uma proposta de eliminação à medida número 3, proposta pelos círculos eleitorais do Porto, Leiria, Beja. Temos uma proposta de eliminação à medida número 4, proposta pelos círculos eleitorais de Viseu, Vila Real, Aveiro e de Fora da Europa. Uma proposta de eliminação à medida número 6, proposta pelos círculos eleitorais de Évora, Castelo Branco e Santarém. Uma proposta de eliminação à medida número 6, proposta pelos círculos eleitorais de Lisboa, Viana do Castelo e penso pela caligrafia que está aqui, Europa. Temos uma proposta de eliminação à medida número 7, proposta pelos círculos eleitorais de Aveiro, Porto, Coimbra, Açores e Braga. Uma proposta de eliminação à medida número 10, proposta pelos círculos eleitorais de Coimbra, Madeira, Faro, Leiria e Porto. Uma proposta de eliminação à medida número 13, apresentada pelos senhores deputados dos círculos eleitorais de Braga, Açores, Guarda. E uma proposta de eliminação à medida número 15, proposta pelos representantes dos círculos do Porto, Viana do Castelo, Faro e Castelo Branco. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Passo então agora a palavra ao Sr. Secretário Francisco Augusto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como devem ter verificado, há 9 medidas que não tiveram qualquer proposta de eliminação, designadamente as medidas números 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14 e 17. Isto significa que merecem consenso e estão em condições de ficar no texto final. Vou passar a lê-las para que fique claro o teor das medidas que já constam a recomendação final. Medida número 2. Aumento do número de especialistas disponíveis no CNS e nos estabelecimentos, na insuficiência dos mesmos no sistema de ensino, é de promover o estabelecimento de protocolos com instituições do ensino superior, no intuito de serem colmatadas estas lacunas, recorrendo a estagiários sob supervisão de um psicólogo orientador. Quinta medida. Reforço do investimento monetário no âmbito da saúde mental, com o intuito de aumentar a investigação e colmatar as lacunas no acesso à ajuda especializada no país. Oitava medida. Reforço dos serviços de psicologia em todos os agrupamentos de escolas, através do aumento de verbas no orçamento do Estado, fortalecendo parcerias entre a Ordem dos Psicólogos e as instituições do ensino superior. Nona medida. Reforço do apoio psicológico nas escolas através de um maior investimento do Estado, nomeadamente pela contratação de profissionais especializados, realização de campanhas de sensibilização e divulgação dos apoios existentes. 11ª medida. Realização de ações de sensibilização e de dinamização de atividades visando promover ambientes seguros e de apoio que fomentem o bem-estar e o desenvolvimento pessoal, no âmbito dos quatro grandes pilares da saúde mental: alimentação, higiene do sono, atividade física, relacionamento interpessoal. 12ª medida. Implementação nas escolas do projeto piloto com base no modelo CEL, Social and Emotional Learning, em todos os graus de ensino, do pré-escolar até o ensino superior, incluindo o ensino profissional, que envolva toda a comunidade educativa no sentido de promover a autorreflexão e a compreensão e competências socioemocionais. 14ª medida. Alteração da idade de acesso a consultas de psicologia sem autorização dos encarregados de educação para os 16 anos. Garantido que todos os jovens, a partir desta idade, tenham liberdade de acesso a serviços de psicologia, independentemente da vontade ou opinião dos seus encarregados de educação. 16ª medida. Criação de uma subcomissão permanente inserida no âmbito de competências da Comissão de Saúde, 9ª Comissão, a ter como matéria da saúde mental, sendo esta responsável pelos trabalhos ligados à temática, podendo privilegiar o apoio direto de cidadãos e cidadãs, nomeadamente especialistas como psicólogos ou psicólogas, psiquiatras e pedopsiquiatras, a fim de se fazer uma melhor análise e de se encontrarem respostas mais específicas e adequadas às problemáticas ligadas a esta área de saúde. Por fim, 17ª medida, criação de legislação que contemple a integração de psicólogos clínicos nas escolas, através de articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, promovendo uma melhor contratação e distribuição dos psicólogos.
Muito obrigado, Sr. Secretário da Mesa. Passo agora a dizer então a todos os senhores e senhoras deputadas que chegamos ao fim da nossa manhã. Peço a todos que se dirijam junto da mesa para tirarmos a foto de grupo, que mantenham também ordem e silêncio na sala para menos confusão. Muito obrigado a todos os deputados. Está então interrompida a sessão. Até às 14h. Obrigado.